Você sabe qual foi a palavra mais procurada no Google em maio, mês em que as medidas de isolamento social foram mais rigorosas? Insônia. Essa foi a palavra mais procurada no Google. Farmácias e drogarias têm registrado um aumento na venda de medicamentos para combater a insônia desde que começou a pandemia. Para falar sobre isso, nós convidamos o psicoterapeuta Carlos Florencio. Ele está na ponta da linha e vai conversar com a gente agora. Carlos, bom dia para você.
Bom dia. Tudo bom?
Tudo bem. Agora o pessoal...
Como é que está aí, Adriano?
Estamos bem. Estamos procurando dormir bem nessa pandemia.
Não está muito ansioso, não?
Não. Por enquanto tá dando para controlar, viu, Carlos? Terapia também para a gente é o Conexão Senado. Quando a gente aqui interage com os ouvintes... tem as mensagens pelo WhatsApp, é uma terapia para a gente para lidar com essa pandemia. Agora, Carlos, queria perguntar para você o seguinte, de que maneira essa situação gerada pela pandemia de Covid-19 agravou a incidência de transtornos como ansiedade, insônia e depressão?
Então, depressão, como o próprio nome diz, né, é uma ladeira abaixo. Né? A pessoa entra no mais profundo dela mesma e quando ela não tem uma boa referência de amor pessoal, de satisfação pela vida, por aquilo que ela é, ela vai desenvolver um quadro de insatisfação e, consequentemente, tristeza. Né? Então, a pessoa está triste por quê? Porque está insatisfeita com a sua realidade. Isso, essa insatisfação, se ela persiste por um período longo, isso pode acabar estabilizando. E quando se estabiliza, é uma depressão. A depressão é quando a pessoa já não consegue mais voltar para o seu eixo, para o seu estado, digamos, neutro, né? Então, todos nós temos variações de humor. Eu posso ter alegria, como eu posso ter tristezas ao longo do dia. Mas a gente sempre consegue voltar lá para o nosso silêncio interior, para a nossa paz. O problema é que, muitas vezes, as pessoas não sabem fazer esse retorno para a sua própria essência. Então, é como se elas fossem muito para fora delas mesmas e elas se perdem nesse lá fora e já não sabem mais o caminho de volta. E a depressão, ela está muito ligada a isso. Né? O segundo tópico, que é a ansiedade. A ansiedade, eu estou na ânsia de alguma coisa, portanto, alguma coisa não está bem no meu momento presente e eu estou esperando que alguma coisa aconteça para que eu possa estar bem. Então, isso é um deslocamento de espaço e tempo. Então, a pessoa começa a viver o amanhã, né, a pensar demais no futuro, esperando que essas coisas consigam chegar. Então, é como se ela tentasse puxar as coisas que ainda não estão acontecendo, ela quer que aconteça no momento presente, e aí ao menor sinal de que alguma situação está indo nessa direção, ela já começa a ficar ansiosa, porque ela começa já a viver antecipadamente um processo, né? E a outra questão que vai afetar com certeza o dormir bem é a insônia, é realmente a preocupação. A pessoa se preocupa, né? Então ela fica preocupada com a sua insegurança, preocupada com a sua vida, preocupada com o que vai ser, como vai ser, onde é que vai dar isso, e aí ela não encontra respostas, e ao não encontrar respostas ela não tem referência, não tem conhecimento, e a ausência de conhecimento é que nos gera insegurança, portanto ela vai ficar com certeza, né, sofrendo por antecipação, né? Então, no momento presente, onde as bases daquilo que nós temos como segurança e referências de segurança, né, e de liberdade foram nos tiradas, porque não podemos ir para a rua, porque estamos aprisionados, sem termos cometido nenhum tipo de crime, né? Estamos preocupados porque não sabemos o que é que vai acontecer, o dinheiro está acabando, como é que vai ser, a instabilidade vai continuar assim. Então, essa série de pensamentos negativos que conduzem, se transformam em pensamentos negativos porque eles sempre, fatalmente, vão gerar a dúvida, é um cenário fantástico para quem quer desenvolver mal-estar.
É.
Agora, para conseguir manter-se aí num bom estar, né, Adriano, tem que ter bastante autocontrole. Por isso que eu ensino muito, né, nos meus atendimentos, principalmente online, a pessoa aprender a equanimidade, né, a saber criar um distanciamento das situações, analisar as situações de uma forma impessoal, com ferramentas de autocontrole, para que ela não sofra. Porque o cenário já é de sofrência, né?
Para não sofrer tanto, né? Agora, Carlos, nós estamos conversando com o psicoterapeuta Carlos Florencio, a situação aí da pandemia, os problemas, os transtornos, né, como ansiedade, depressão e insônia. Você falou sobre atendimentos online hoje, por conta da pandemia. Os profissionais, né, têm feito mais uso de aplicativos de videoconferência, ligação pelo Zap, pelo Zoom, enfim. Esse tipo de acompanhamento online é tão eficaz quanto uma consulta presencial, que eram as consultas que muita gente fazia antes da pandemia, agora por conta do isolamento? Essas consultas, por enquanto, não estão sendo realizadas, estão sendo feitas em forma online? Como é que está? Qual é a diferença entre uma consulta online e uma presencial?
Hoje em dia, né, com a tecnologia, porque assim, todo mundo está agradecendo, todo mundo está esquecendo de agradecer a tecnologia. Eu sou uma pessoa que eu agradeço a tecnologia, aos profissionais de TI, porque graças a eles eu estou conseguindo atender pessoas do Japão, da Austrália, da Nova Zelândia, atendo pessoas dos Estados Unidos, de Londres, de Portugal principalmente, tudo online e de várias regiões aqui do Brasil, inclusive, também, e consigo fazer um trabalho com o mesmo resultado, com a mesma eficiência, como se fosse presencial. Por quê? Porque você está vendo a pessoa ali, você está sentindo a pessoa, não talvez na presença ao vivo. Claro que ao vivo você vai estar dentro do ambiente, com a energia da pessoa e tal. Mas hoje em dia, com o recurso da tecnologia, você está ali de olho na pessoa, você está vendo a expressão dela, né? Então, se fosse só por telefone, sem conseguir ver a pessoa, talvez criasse uma certa diferença. Então, eu não vejo diferença. O meu trabalho tem atingido os mesmos resultados e eu tenho desenvolvido, né, com os meus clientes, com os meus pacientes, o processo da consulta muito bem, e tem pessoas que até optam por ter online e morando mesmo em São Paulo, porque às vezes o deslocamento demora muito tempo em São Paulo, principalmente, às vezes demora 2 horas para ir de um lado para o outro. Então, às vezes é mais fácil, até mesmo por uma questão de ganhar mais tempo, fazer online. Então, para mim, está sendo muito benéfico. Existe um mito, ai, não, mas é online, eu acho que prefiro ao vivo. A pessoa acha que ela prefere ao vivo porque ela tem essa referência. Mas para mim e para o profissional, se ele sabe conduzir muito bem a consulta, como nós agora, por exemplo, estamos conduzindo essa entrevista, né, e antigamente não existia tanto isso, né, e eu dou muitas entrevistas pelo Skype, não só, né, então, e surte o mesmo efeito. A mensagem está sendo transmitida, a pessoa, se é um bom ouvinte, ela está captando isso, e é isso que interessa.
Ok, Carlos Florencio, muito obrigado, viu, pela entrevista, pelas dicas aqui, pelas informações, e vamos aí, tocando.
Com bastante autocontrole, porque o momento que requer que a pessoa olhe para dentro dela mesma. Eu acho que nós estamos passando por um processo de transição, e as experiências, elas não são por acaso. Então, pare para refletir um pouquinho. O que é que a vida está pedindo para você? Ela está mexendo com as suas inseguranças? Né? Então, assim, tenha pensamentos positivos, faça meditação, ore, procure trabalhar o seu autocontrole. Todo dia deseja um bom, feliz dia para você mesmo, que nós vamos sobreviver a isso, mas não destrua os seus relacionamentos, não crie uma energia mais ruim do que ela já possa estar, né? Então, procure trabalhar essa sua mente para que você fique mais favorável para a sua vida e para as pessoas que fazem parte do seu mundo, é o que eu indico aqui nesse momento.
Maravilha, muito obrigado, Carlos, bom dia para você.
Bom dia, um abraço.